Capítulo 2. Início. Aceitando o Espiritismo como verdade, corria onde e como podia atrás do fenômeno. Queria ver, sentir e ter contato com as entidades. Passei a prestar atenção nas mínimas ocorrências que pudessem ser imputáveis às forças não esclarecidas pela ciência comum. A telepatia era a minha prática preferida. Gostava de captar o pensamento das pessoas, fosse por meio do jogo de cartas até a imposição de minha vontade sobre as pessoas por meio do pensamento. Às vezes, desejava com toda vontade que determinada pessoa fizesse algo, como fechar uma janela, por exemplo, e isto acontecia. Percebi ser uma verdade incontestável o domínio do pensamento, projetando um desejo sobre outra pessoa. Divertia-me, mostrando aos outros na sala escura sair faísca quando passava o pente por várias vezes no cabelo e o encostava à minha mão. Daí, a frequentar rodas e reuniões de paranormais, foi um passo. Meu vizinho, o Valdemar Foerster, era um homem de idade madura e, reconhecidamente, um médium receptivo. Ele me convidou para assistir em sua casa uma sessão espírita. Estava excitado, afinal iria participar pela primeira vez de uma reunião com os mortos. Após as preparações e concentrações, ele incorporou. Andando como um velhinho, emitindo alguns sons estranhos, sentou-se no meio da sala. As pessoas o tratavam com muito respeito e carinho. Uma senhora pediu ao espírito incorporado ajuda para ela alugar uma casa de sua propriedade. Eu, lá atrás, observava atentamente. A entidade pediu a chave da casa que ela queria alugar e a benzeu com a ponta dos velhos dedos do médium.
Vai dar tudo certo, minha filha,
disse o velho, a ansiosa mulher. Achei estranho aquele pedido. Alugar uma casa? É para isso que descem as entidades? Será esta a tão falada caridade espiritual? Enquanto remoía meus pensamentos, fui interpelado pelo espírito.
Meu filho, você está vendo coisas estranhas. Mas saiba, meu filho, que cada um viaja como pode. Uns vão andando a pé, outros com essas máquinas de vocês, outros de canoa. Mas no fim, está o lugar onde todos devem chegar,
afirmou o velho. Achei bonita a forma carinhosa do espírito conversar comigo, mas nada acrescentou ao meu julgamento, pelo menos naquele instante. Eu só iria entender as palavras do velho anos depois.
O velho vai embora, meu filho, e deseja a tudo mercês muito amor e paz,
disse. Muito obrigado, pai Joaquim, disse a esposa do Valdemar. Pai Joaquim? Perguntei. Não deveria ser irmão Joaquim, como todos dizem? Pensava comigo. E foi assim que assisti à primeira incorporação de um espírito em um médium. Fiquei com medo, mas já não era tão potente meu inimigo. Afinal, já tinha 21 anos de idade. Era um homem casado e pai de um robusto menino. Já conhecia o Ercílio Mais, um extraordinário médium, dotado de uma simpatia irradiante e convicto das coisas que ensinava. Tanto que escreveu várias obras espíritas e psicografadas pelo espírito do mestre Ramatiz. Ele pregava a existência de vida no planeta Marte, matéria de uma de suas obras, muito apreciada pelo público do ramo. Ele dizia que em Marte a vida era diferente da nossa. Praticamente outra dimensão. Estou aguardando ainda as pesquisas especiais para conferir, muito embora não tenha a mínima importância na minha vida pessoal. O Ercílio receitava homeopatia através da radiestesia. Enderecei-me pelo assunto. Quando podia, andava com uma forquilha de aroeira ou pessegueiro na mão, descobrindo lençóis de água. E descobria. Achava ótimo. Passei a revelar o sexo dos bebês ainda na barriga das mães. O polo negativo e o positivo eram sinalizados através do pêndulo por mim improvisado com a minha aliança de ouro amarrada em um fio de cabelo. Já há alguns anos deixei de fazer os testes por três fortes motivos. A modernidade da ecografia, que antecipa o sexo dos fetos, perdi a aliança e não tenho mais cabelos. Mas as antigas experiências me levaram a crer na positiva ciência do pêndulo. Ambos, tanto Waldemar Foerster como o Ercílio Maes, foram admiráveis mestres que me iniciaram no espiritismo. Fiquei pronto para participar ativamente das sessões espíritas. Entrei no grupo espírita dirigido pelo Mauri Rodrigues, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, e que até hoje é o presidente. Considero Mauri o médium de efeitos físicos mais extraordinário que conheci. Ele fazia transfigurações, moldagem de mãos em parafina derretida e materialização dos espíritos. Transfiguração era um tipo de trabalho muito interessante. O Mauri ficava em frente à assistência, incorporando vários espíritos, quase sempre espíritos de familiares dos presentes. Num determinado momento, um dos espíritos manifestantes incorporou no Mauri e falou: "Fernando, como vai?" disse a entidade, demonstrando muita calma e paz interior. Levei um susto. O medo ainda era meu inseparável companheiro. Fiquei ansioso, aguardando a continuidade da conversação. "Sou eu, Fernando, o Dilson. Vim cumprir o nosso combinado." "O espírito existe", confessou Dilson. Não deu para segurar. Fiquei emocionado, admirado, empolgado, sei lá o que mais. Indelicada, mas amorosamente desabafei. "Ainda bem que minhas preces foram atendidas e você demorou em fazer isso", ressaltei.